Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama. E voltamos com o Rádio Love, a rádio que todo mundo ama. E estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Cultura de Curitiba, AM930, e também pela live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 985050930. Também podem deixar seu comentário ou perguntas no Facebook, na área de comentários da nossa live, ou ligar pra gente e trocar uma ideia ao vivo pelo número 3015-1800.
É isso aí, e a gente tem aqui algumas histórias e relatos dos nossos ouvintes, né, que estão aqui interagindo com a gente na live. O Fernando diz aqui, ó: eu acho que a vez que mais sofri num término foi que eu não tive a maturidade para dizer que não amava mais. Achava que ela sofreria demais, né, sofreria mais. Mas só depois saquei que deveria agir sinceramente, doendo ou não. É isso aí, Fernando.
Mas isso aí, eu acho que é uma história que acontece com frequência, as pessoas terem o medo, né? E tem mais histórias aí, Tarcísio.
Tem aqui, né? O Manuel mandou aqui pra gente. O Manuel, acho que ele é envolvido com a cultura, né? Que ele tá dizendo aqui, né, Manuel? Já digo aí um grande abraço pra você. Mas mandou aqui um comentário até um pouco engraçado. Vamos ver aqui, ó. Eu amo a cultura da cidade. Engraçado e até, né, pra gente pensar. Eu amo a cultura da cidade. Mas o Greca ferrou com ela e prometeu uma verba de edital. Ela tá proibida de ir pra rua, mas aceitou a promessa e ficou quieta. Estou em depressão porque eu amo ela, mas ela é muito idiota de acreditar nas promessas do prefeito. O que que o Greca falaria agora pra você, hein, Manuel? Não sei, ele diria assim: Manuelzinho, meu querido eleitor, meu cabo eleitoral, quem sabe um dia nós podemos nos encontrar, nos abraçar, tomar um vinho e regozijar, para poder conversar sobre a cultura da cidade de Curitiba. Eu cantaria o hino agora, mas eu não posso porque eu não paguei os direitos do hino. Um beijo no teu coração e viva Curitiba! Talvez ele falaria assim, né? Temos aqui a agradecer também a Adriane Cruz e a Ana Luísa Pereira, que sempre está nos acompanhando aqui na live do Facebook. É, gente, e nesse bloco do programa, iremos continuar falando aqui com as nossas especialistas e amigas, apaixonantes e apaixonadas, elas que trabalham nessa área humana e estão sempre ao nosso lado para dar aquela mãozinha quando o assunto fica mais complexo e envolve essa difícil arte de aconselhar, ouvir e responder nossas dúvidas e dos nossos queridos ouvintes. O tema de hoje é fim de relação. Fim de relação. Então, seremos diretos. Vamos lá. Para as duas, hein? Vamos decidir aí quem vai responder primeiro. Mas qual é a melhor forma de terminar uma relação? Existe a fórmula para terminar uma relação?
Acho que fórmula para nada, na verdade. Quando entra um humano, a gente deixa de lado as fórmulas, né? Na química, é claro que elas funcionam. Mas eu estava pensando na leitura...
Na questão da mentira.
Da mentira. Uhum. Ela foi pegando várias mentiras. Será que ela não tinha visto isso? Começou de repente? Então, por que que alguém mente para o outro? Né? Então, às vezes, parece que uma pessoa começa a namorar, ela está com alguém e tem que mentir. Por que que começa a ter medo, falta de sinceridade, arapuca, né? Toda essa... o que seria isso? Eu fico pensando. É medo, é infantilidade. Por que que tem que cair nesse clichê? Né? Então, mas de repente eu vou dar só uma plantadinha, daí vou perder. Quero ter tudo, né? Quero todas as noites, quero namorada, quero namorado.
Isso vem surgindo de uma falta de diálogo na relação, né, Leomara?
Mas o que seria essa falta de sinceridade? É isso que eu fico pensando. A minha voz hoje está tétrica, mas vamos tentar falar aqui. O que que é essa falta de sinceridade? É medo? Você está com alguém que te engana? Então ela não tinha visto isso? Essa talvez seja uma questão. Por que mentir?
Só para atualizar aqui o ouvinte que chegou agora, a gente teve uma história aqui, um relato de uma ouvinte, e basicamente ela se separou, ela terminou uma relação porque estava acontecendo algumas mentiras, né? O seu cônjuge, como diz, né? O seu cônjuge estava mentindo para ela, falando que ia sair falando que ia para casa de um amigo, mas ia para uma balada, ou o contrário. E ela deu um ponto final nisso. Então, agora a Leomar aqui falou, né, do ponto de vista da mentira, disso daí, isso é importante. E você, Aline, o que que você acha dessa...
Eu acho o que a Léo falou, a leitura que eu tenho também vai muito nesse caminho. E até penso na questão cultural mesmo, da mentira, né? porque tem toda uma questão cultural, uhum. Inclusive alguns países, né, não vou falar que é o nosso, mas tem uma fama aí de meio mentiroso e tal, de contar bastante história.
De querer levar vantagem em tudo,
então,
né?
Então, essa a própria questão da mentira, a gente pensar a cultura de uma mentira, tanto de mentir quanto de fingir que acredita ou preferir acreditar, mesmo percebendo que a história tem furos, né? E aí, quando a gente pensa em cultura, já que a gente também é fruto dela, a gente constrói e é fruto dela também, o quanto tem uma questão até que a gente pode pensar de um machismo, ou não necessariamente um machismo, mas que muitas relações se estabelecem aonde um pode mais que o outro, né? Onde é mais permitido para um do que para o outro. Então isso também é interessante, onde há uma tolerância maior, né? Nas histórias que são contadas. Então tem uma flexibilidade que daí cabem mais furos para que a gente
mas
possa
fantasiar. Mas assim, Aline, como tem um lado errôneo da mentira, tem também o lado errôneo do perdão, né? E são duas coisas que são bem problemáticas numa relação. Esse excesso do perdoar,
talvez
assim,
o medo
onde
de perder,
isso?
Justamente, sou da fórmula, né? Então talvez o medo de perder, vai que esse é o grande amor da minha vida. Mas a pessoa às vezes insiste em transformar, em mentir que aquilo é bom e aquilo é ruim já faz tempo. Então o que que faz eu ficar com uma pessoa se eu não tenho afinidade? Eu quero transformar no príncipe encantado ou na princesa, ou na esposa perfeita. E veja, ficar com alguém não é uma coisa simples, é uma arte, exige trabalho, exige conversa, exige carinho, amor, escutar o outro falar, mas eu quero que o outro seja como eu quero, porque senão eu não vou ser feliz. Então ele vai deixar de fazer isso, vai deixar de comer aquilo, vai deixar... Você quer, como é que é? Um cônjuge perfeito.
Um cônjuge.
Então essa é uma outra questão, e a forma para o final, se não der tempo, já vou dar uma adiantadinha nisso aqui. Como que eu posso forçar alguém a gostar de mim? Então, se acabou, deixa que vá. Ou pule fora se não estiver feliz. Mas por que que não dá pra falar assim, olha, não gosto mais de você? É horrível escutar isso. Mas é muito melhor escutar isso do que alguém contar que encontrou outro com outro, com outra. Então, dá pra suportar, de repente, ser rejeitado. Isso pega lá no nosso âmago, de nenezinha, de pequenininho, quando nasce o irmão, quer dizer, é muito triste ser rejeitado. É muito triste não ser o preferido. Isso nos leva, assim, pra tristezas arcaicas. Mas é isso. Então vamos seguir em frente.
Aline citou a questão do machismo, né? Que também entra nesse seu discurso, Leomara. E a gente vê um aumento de feminicídio muito grande. Por quê? Porque a mulher quis terminar a relação. Às vezes ela está ali sofrendo um abuso, está numa relação difícil, não consegue ver uma saída, ela acaba se separando, o cara vai lá e mata ela.
E ainda falam, deu motivo. Sabe, são coisas absurdas. Realmente, isso não tem nem o que falar. A mulher não pode, assim, não quero mais, mas não pode ficar com ninguém. Entra na questão do objeto de posse, né? Objeto, coisa. Minha caneta, minha mulher, ou pode ser vice-versa, não acho que é. Mas realmente a questão do machismo ainda impera de uma forma muito assustadora, eu diria.
Não, e o término de relacionamento, querendo ou não, ele sempre vai envolver a vaidade. Opa. Seja a vaidade machista, que se entende como dono, né? Ou que entende que a mulher é uma coisa, um objeto, ou a própria vaidade mesmo, do sentimento ferido, né? De como que me deixou, ou como que está denegrindo a minha imagem, né? Porque uma coisa que eu acho muito interessante também é o quanto muitas vezes as pessoas se casam com a relação e não com o outro. Então, existe
uma relação idealizada que nem existe no mundo real,
isso,
né?
Isso, então
de fada.
Perfeito, assim, fantasia. Então, tanto que é comum a gente falar de pessoas que casam com o casamento, elas não casam com o cônjuge.
Com a festa.
Exatamente, com a festa, com a foto da festa, com o que os outros vão pensar, com o papel. Né, com aquele papel, porque é um papel também social, né? Então, quanto isso também, essa farsa acaba também passando por isso também.
A gente pode identificar essa relação até de casar com casamento muito nas celebridades. Né? Porque você vê assim, tudo bem que isso acontece também na vida comum das pessoas e tal, mas a gente vê acontecendo mais assim no mundo das celebridades, porque eu acho que também eles estão expostos, eles estão se mostrando o tempo inteiro, e o casamento, então ter uma relação estável, com aquela determinada pessoa, pode ser também inconscientemente, né, do subconsciente ali, aquela coisa de estar se destacando. Ou seja, pode acontecer isso que você falou, né? Casar com a festa, casar com o evento, casar com a notoriedade que isso pode acontecer. A gente viu que não é o caso agora, mas recentemente até a Leomara comentou com a gente, né, que teve uma separação de celebridades agora, né, ultimamente. Foi o Thiaguinho com a Fernanda Souza, isso. Um casal muito bacana, inclusive, né? Eles são bem do bem. E eles terminaram de uma forma aí que eu queria chegar. Existe a fórmula pra gente terminar uma relação? Me parece que eles terminaram de uma maneira...
Nossa, exemplar.
Exemplar, assim, né? Pelo menos daqui pra fora, né? Pra mídia e pro público, pareceu uma forma exemplar.
Acho que eles fizeram, né, um cala-boca, né? Por coincidência, hoje eu li de manhã nas notícias, e eles falam assim, ó, nossa relação acabou porque virou uma linda amizade. Não interessa se é verdade, se é mentira, mas assim, ó, isso é da nossa conta, gostaríamos que ninguém se metesse nisso, a gente ficou 8 anos, acabou. Agora, vamos seguir a vida sendo amigos, não é muito melhor? A gente vai andar junto por aí. Agora, por que que a gente tem que empatar a vida do outro? É, parece um bando de criancinha, às vezes, né? Maledizendo o outro com raiva, a vaidade. É bem isso, mostrar na foto, não me quis. Agora, querer a alegria do outro, como é difícil, né? Então, infelizmente, o outro não gosta mais de mim. Vai que um deles ainda gostava, mas entendeu que o outro já não estava mais, né? Como deveria estar num laço. Então, deixa que vá.
Sim.
Mas que dura que
é. É difícil, né? E essa exposição, né? Eu sei que são pessoas públicas e tal, mas a gente vê isso com pessoas comuns também, por meio de rede social, como as pessoas expõem esse término ou essa coisa de deixar a cartinha ali para os outros, entendeu? Mas o que os outros têm a ver com essa relação? Por que que os outros precisam dessa aprovação? Outra coisa que eu queria que vocês comentassem, que eu acho muito importante, é o luto. Porque eu acho esse luto muito importante, e às vezes a gente sai de uma relação e a primeira vontade que a gente tem é de sair, pegar o outro pra esquecer e tal, vamos pra balada, vamos encher a cara e tal. Mas será que esse é o melhor caminho?
Às vezes, se você não fizer uma besteira muito grande nessa primeira noite, pode ser, né? Mas o luto, ele é fundamental. É outra coisa, toda perda requer um luto, que dirá uma perda de amor. Então, é quando um objeto é tirado de você por perda física, porque vai embora, ou porque até você mesmo desmancha com alguém que você gosta, porque você acha que você não está feliz ali. Amo, mas amar não basta. As pessoas insistem, amar não basta. Amar é um dos ingredientes. Tem que amar, tem que conversar, tem que se dar bem, em vários sentidos, tem que respeitar, afinidar, admirar. Quer dizer, amor. Amor, né, talvez reúna tudo isso, né, mas assim, eu amo. Amo, mas não trato bem. Amo, mas minto. Amo, mas sacaneio. Amo, mas não converso. Quer dizer que amor é esse esquisito, né? Então, o luto, é... uma perda sempre leva para uma tristeza, às vezes até para uma depressão, até que esse objeto vai sendo esquecido, de tanto relembrado, de tanto chorado. Então, tem que chorar, tem que contar, lembrar de tudo, até que vai fazendo uma cicatriz para poder amar novamente.
Pra fechar,
não existe do amor nunca.
Para fechar a história mesmo, até por uma questão de física, ainda que física seja uma convenção, muitas vezes ela pode ser útil, assim, né? Não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço, então a gente precisa desocupar, limpar, né? Então o luto tem todo esse papel de conclusão, de fechamento, né? A ideia do luto é essa resolução.
De simbolizar, né? Colocar para que não fique um fantasma na tua vida aquilo, né? Que você possa, de cada laço que você tiver de novo, levando aquele fantasma junto com você. Então, são os traumas, que eu possa resolver. Puxa, mas o que que eu fiz aqui? O que que aconteceu? Então, fechou. Para que o novo amor também abra novas, que eu leve aprendizagens também, né? Com essa perda. Que eu possa fazer diferente, que eu não leve, não seja igual também.
A Karina, o nosso ouvinte, mandou aqui uma pergunta via WhatsApp. Ela queria saber aqui qual que é o momento que você descobre que a relação está no fim, se tem conserto, se vale a pena buscar um conserto, ou se o caminho certo é encerrar a relação. É, depende, justamente, Leomara, depende, né? Cada relação é única, cada processo também de crescimento pessoal, de autoconhecimento também é único, faz parte do processo. No primeiro programa, a Leomara falou a questão de quando você quebra, né, aquela coisa, o vaso se quebrou, tem como reconstruir?
Justamente.
E você citou uma coisa que me chamou a atenção, que é, se existe um fiozinho, esse fiozinho ali vai sim permitir uma reconstrução.
Eu acho que essa insistência, às vezes assim, o que eu falei para a Jô nessa época foi que quando algo quebra, a gente fala, ah, o cristal quebrou. Mas eu sempre pensei no amor como essa, ah, mas eu ainda gosto, veja, então vou lá remendar, colar. Para mim o amor é esse remendo, esse fio entre os retalhos ou essa cola, que parece que deixa feia a peça, mas para juntar dois diferentes tem que ter alguma coisa que una, né? Esse amor. Agora, quando que eu sei? Às vezes a gente insiste por pena do outro. Pena do outro é deixar o outro num lugar indigno. Então, uhum. Não pode terminar por pena. A sinceridade é o melhor presente que a gente pode dar para alguém. Ser honesto, ser sincero, isso é respeito. Agora, por pena, isso é muito ruim, né?
Até então, porque ninguém poupa ninguém de nada, né? Cada um poupa a si mesmo de lidar com certas situações. É. Então, a pena fala mais da gente que do outro.
É verdade.
Eu não quero ver ele triste, porque se eu ver ele triste, eu vou ficar triste.
Então,
né?
Se fosse comigo, eu
tô poupando
eu não ia
nessa. Bom, assim, mas terminar uma relação, como vocês estavam falando, praticamente, é uma morte, é um luto. Mas aí uma coisa que chamou a atenção, por exemplo, quando um não quer mais, tá sentindo isso de não gostar mais do outro, né? Ou seja, não que não goste, mas não tá juntando todos os sentimentos para, né, ter uma relação ou todas as características, por exemplo, gosta da pessoa, gosta de conversar, admira, tem o lado sexual e tudo mais, tudo junto numa pessoa só, o que já é o que eu acho muito difícil de encontrar, né? Mas tudo bem. Mas aí ela termina, a outra pessoa termina, mas essa aqui ainda continua amando muito e gostaria de ficar naquela relação, e ela agora vai ter que fazer esse tal do luto. Aí eu vi esses dias uma coisa interessante, de que falaram assim, que às vezes o luto de uma paixão, de um amor, às vezes de muito tempo e tal, vai acabar, é pior do que o luto da morte de alguém. Porque a morte a pessoa já está, né, vamos dizer, ela se foi, mas a outra pessoa ainda continua vivendo, e agora sem a sua presença, sem você ali. Você vai ver ela continuar a vida dela e tal, e... Qual é o processo, assim? Demora muito para uma pessoa sair, entrar nesse... viver esse luto e vencer esse luto, se é que é essa a palavra, né?
É muito relativo. Justamente, depende de como eu construí em mim a minha possibilidade de perda, lá na minha estrutura psíquica de pequenininho, é como eu vou suportar as perdas no decorrer da vida. Então, às vezes, justamente quando alguém adoece por uma perda ou entra em depressão, isso mostra que foi uma estrutura que não lidou bem. Porque a gente chama assim de frustração ou da castração, não aprendeu a lidar. A gente faz luto todos os dias. E tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que realmente entram em depressão. Só que tem trabalho, as pessoas podem melhorar com um trabalho assim, deixar de sofrer tanto e podem, né, sair desse poço de tristeza. Mas é uma coisa muito particular, um tempo de luto. Então, às vezes, a pessoa nem pensa que vai ficar triste quando se vê...
Tem gente que leva um dia, tem gente que leva um ano.
Sim.
Bem, pessoal, agora são 8 horas da noite, 38 minutos. Estamos aqui no Rádio Love. Vamos encerrar este bloco para partir para o segundo bloco com mais love para os nossos ouvintes. Então, fiquem com a gente com essa linda música de fim de relação interpretada por Gilberto e Gilmar. Ai, Jesus! Vamos lá! A música chama Pé de Lã. Foi sugestão de um dos nossos ouvintes.
Vai lá! Solta o som!
Quero um golpe no meu pé, arrogante, autoritária, num deslize me pegou. Só ela que sabia, mandona e fria, me judiava, me algemou. Não podia fazer nada, vivi em sua casa. Só era feliz. Mas um dia de manhã chegou o pé de lã e roubou ela de mim.
Pare!
E eu chorei. Chorei de alegria.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.